Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizará nesta quinta-feira, em sua sede, a partir das 10 horas, o Diálogo Público Desenvolvimento da Infraestrutura Nacional. Desafios para o controle e para a fiscalização. O evento tem como principais objetivos discutir os desafios da área de infraestrutura, estreitar o relacionamento entre os entes federais e mostrar os principais trabalhos realizados pelo Tribunal. Entre os temas selecionados para este encontro estão os acordos de leniência, a fiscalização das sociedades de propósito específico em contratos de concessão, a inovação e a tecnologia em prol do controle e a prorrogação dos contratos de concessão e o ambiente de regulação. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parques nacionais poderão contar com serviços da iniciativa privada.
Empresários de transporte defendem limite à gratuidade de passagens.
Tragédia aérea com a Chapecoense ainda repercute entre deputados.
Boa noite. Em 7 anos, a Chapecoense subiu às 4 divisões do futebol brasileiro e conseguiu chegar à final de um torneio internacional, tornando-se exemplo para os times do interior do país. Giovanni Adissá, do PSDB catarinense, espera que a união da equipe, que tantos títulos levou para a cidade de Chapecó, inspire cada brasileiro a construir um país melhor para todos.
Com pesar, Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, se solidarizou com a Associação Chapecoense de Futebol e lamentou especialmente a morte do colega de infância e narrador esportivo da Rádio Super Condá, Gelson Galiotto. Ele desejou ainda que os sobreviventes tenham uma pronta recuperação.
A tragédia que vitimou a delegação da Chapecoense abalou não só o Brasil, mas todo o mundo. Rodrigo Martins, do PSB, estendeu o abraço fraterno da população do Piauí, em especial da cidade de Teresina, aos familiares e amigos das vítimas, pedindo a Deus que dê consolo e força à cidade de Chapecó.
Concernado com o acidente aéreo na Colômbia, Edinho Bez, do PMDB, lamenta a morte do amigo Delfim Peixoto, vice-presidente da CBF para a região sul e presidente da Federação Catarinense de Futebol. O deputado elogiou a iniciativa do Atlético Nacional de entregar simbolicamente o título sul-americano à equipe de Santa Catarina.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, também ressalta a atitude do Atlético Nacional, que abriu mão do título em nome da Chapecoense. O parlamentar registrou a comoção do povo gaúcho com a tragédia, já que vários atletas eram de Caxias e foram contratados para reforçar o time de Chapecó.
Com as recentes conquistas, os jogadores da Chapecoense passaram alegria e muita esperança não só ao povo catarinense, mas a todo o Brasil. Para Carlos Henrique Gaguinho, do PTN de Tocantins, esse será o legado deixado pela equipe.
Na avaliação de Saraiva Felipe, do PMDB Mineiro, o desastre aéreo vai marcar o futebol brasileiro e o esporte em toda a América Latina. O congressista se solidarizou com os familiares, amigos e torcedores da Chapecoense e dos jornalistas que estavam no mesmo voo.
O Brasil está de luto com a tragédia ocorrida com a delegação da Chapecoense e jornalistas brasileiros. Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro, se solidarizou com os parentes das vítimas, pedindo a bênção de Deus nesse momento de dor.
André Sanches, do PT de São Paulo, analisa que a tragédia ocorrida com a equipe da Chapecoense deixa uma marca na história esportiva do país. Para o deputado, o acidente deve servir como ponto de partida para um grande debate sobre a reformulação da aviação brasileira.
O futebol está relacionado à alegria e à empolgação das torcidas. Mas o acidente aéreo que matou membros da delegação da Chapecoense, da tripulação e da imprensa, trouxe sofrimento. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, espera que todos os que perderam entes queridos no desastre se sintam abraçados pela onda de solidariedade que chega de todas as partes do Brasil e do mundo.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também manifestou solidariedade à população de Santa Catarina, em especial ao povo de Chapecó, pelo desastre que matou 71 pessoas na Colômbia.
O jogador Ananias, um dos atletas da Chapecoense que faleceu no desastre, recebe homenagem de Kleber Verde, do PRB. O deputado se solidariza com os familiares das vítimas e destaca que Ananias era natural de Imperatriz, no Maranhão. Ele também lamenta a morte de jornalistas e outros profissionais que acompanhavam o time de Chapecó.
Para Bacelar do PTN, o acidente abalou o futebol nacional e a população brasileira. E como torcedor do Esporte Clube Bahia, o deputado também homenageou Ananias, atleta formado no time de base do Bahia e que em 2010 ajudou a colocar o time tricolor na elite do futebol brasileiro.
Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, por sua vez, prestou homenagem ao zagueiro Felipe Machado da Chapecoense. O deputado conta que estudou na mesma escola do atleta na cidade gaúcha de Gravataí, onde Felipe era conhecido e querido por todos e já sonhava com um futuro promissor na carreira.
A morte dos atletas da Chapecoense é uma perda enorme para a sociedade brasileira, afirma Carlos Andrade, do PHS de Roraima. Ele se solidariza com as famílias das vítimas e diz que a tragédia entristeceu o país. Para ele, não há palavras que possam consolar os corações dos que perderam entes queridos no acidente.
Benito Gama, do PTB baiano, manifesta profundo sentimento de pesar pelo desastre aéreo ocorrido na Colômbia com o time catarinense. Ele acredita que todos os brasileiros se sentem enlutados com a notícia e lembra que as vítimas eram jovens, que entrariam em campo para trazer alegria ao povo de Santa Catarina e de todo o Brasil.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, lamentou o desastre de avião que culminou na morte dos atletas da Chapecoense. Ele afirma que o clima de comoção e consternação tomou conta do meio esportivo e da sociedade brasileira. O deputado manifesta sentimentos de pesar a todos os familiares.
Átila Lins, do PSD, declara em nome do Amazonas pesar ao povo de Santa Catarina e mais especificamente à população de Chapecó pela morte dos atletas do time local em desastre aéreo na Colômbia. Ele lamenta também a perda de profissionais da imprensa e dirigentes esportivos que estavam no voo.
Transportes.
Cerca de 45 mil pessoas morrem por ano vítimas da violência no trânsito. Keiko Ota, do PSB de São Paulo, ressalta que a grande quantidade de acidentes se deve a uma legislação que não pune com rigor os motoristas que dirigem sob efeito de álcool.
A gratuidade de passagens no transporte coletivo foi questionada durante a audiência pública na comissão que analisa a elaboração dos planos de mobilidade urbana dos municípios.
A reportagem da Rádio Câmara acompanhou o debate e traz mais informações sobre o assunto.
Empresários de transporte defendem limite à gratuidade de passagens de ônibus, trem e metrô. O tema foi debatido na comissão mista que analisa a medida provisória que amplia para 7 anos o prazo para os municípios elaborarem os planos de mobilidade urbana. A execução dos planos é uma exigência da Lei de Mobilidade Urbana. A norma deu prazo de 3 anos para a elaboração do plano, que expirou em abril de 2015. Com a MP, as cidades terão até abril de 2019 para apresentar as metas de mobilidade. A proposta recebeu 37 emendas para incluir novos temas ao texto base, que trata apenas da prorrogação do plano. Uma delas exige que a gratuidade nas tarifas de transporte seja custeada com recursos específicos previstos em lei, sendo vedado atribuir o custo aos usuários do serviço. Para Ivo Palmeira, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a gratuidade tarifária se justifica como benefício de assistência social, mas não deve ser ampliada.
Hoje essa gratuidade ela é custeada com a tarifa. Os demais usuários que usam o transporte público estão pagando essa gratuidade. Estão pagando 20% a mais em média no Brasil, uma tarifa de transporte coletivo, seja ônibus, metrô ou trem, para custear essas gratuidades. Qual que é a ideia? As emendas que estão constando na medida provisória, ela cria uma barreira para novas gratuidades. Os vereadores não poderiam conceder as novas gratuidades a partir da edição da lei. Já vai ajudar e vai diminuir esse rombo.
Já o deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, que solicitou o debate, é autor de 3 emendas. Entre elas, a que obriga as prefeituras de todas as cidades a implantar ciclovias e a que transforma a bicicleta em um meio de transporte público individual. O serviço seria remunerado e contaria com veículos de aluguel, em incluindo bicicletas compartilhadas para a realização de viagens individuais.
É transporte público individual, mas é uma alternativa de transporte público. Isso pode ser feito de várias maneiras, ou através de uma tarifa de pequeno valor, tarifa módica, como já diz a legislação sobre transporte, ou através de parcerias que possam ser estabelecidas, por exemplo, em troca de publicidade.
O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, presidente do colegiado, apresentou emenda que faz diversas alterações na Lei de Mobilidade Urbana. Uma delas permite que municípios com frota igual ou superior a 3 milhões de veículos implantem programas próprios de inspeção. Ele defendeu a MP.
Fazer adequação da participação dos municípios nos planos nacionais de mobilidade, dando uma elasticidade de 7 anos ao prazo previsto originalmente, né? Que era de 3. Então, essa adequação é importante para que a gente tenha um estímulo também aos municípios a se adequarem na legislação e poderem participar dos financiamentos.
Segundo o Ministério das Cidades, após o encerramento do prazo, 171 municípios, que representam 23% da população brasileira, declararam já ter feito o plano de mobilidade urbana. Esse universo equivale a apenas 5% dos mais de 3 mil municípios obrigados a ter o plano de mobilidade. Do total com o plano implementado, 142 municípios situam-se nas regiões Sul e Sudeste. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Política. Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a maioria do povo brasileiro está sendo desrespeitada quando propostas importantes avançam no Congresso sem uma discussão mais aprofundada sobre cada assunto. Um dos temas destacados pela congressista diz respeito à reformulação do ensino médio.
Érica Cocai também rechaçou ações do governo Temer, que chamou de ilegítimo, afirmando que interesses particulares estão arruinando o país e destruindo qualquer perspectiva de desenvolvimento nacional. Ela entende que um presidente sem votos não tem como continuar no poder.
Justiça. Ao afirmar que o PDT é a favor do projeto que define medidas de combate à corrupção, Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, destaca que as medidas devem valer para todos, sem exceção. Para ele, a proposta encaminhada ao Congresso está em sintonia com o sentimento do cidadão, contra privilégios a qualquer setor.
Sobre a aprovação das medidas anticorrupção na Câmara, Expedito Neto, do Solidariedade de Rondônia, declara que qualquer anistia deve ser combatida e acredita que a sociedade passa por um momento de transformação em que o povo começa a exigir a punição dos corruptos.
Agora é lei. A advogada que der à luz e for a única responsável por uma causa terá direito a pedir a suspensão de prazos processuais por 30 dias contados do parto. Para o pai advogado, a suspensão será de 8 dias. Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, comemora a sanção do projeto que, segundo ela, era guardado pelas advogadas há muito tempo.
Soraya Santos lembra que antes as advogadas tinham que pagar outro advogado para dar continuidade a uma ação, já que os prazos não eram suspensos. A lei também garante que a advogada grávida tenha preferência na sustentação oral.
Segurança Pública. Somente este ano, 91 agências bancárias sofreram com ação de vândalos na Paraíba. Benjamin Maranhão, do Solidariedade, sugeriu ao Ministério da Justiça uma ação conjunta da Polícia Estadual e da Força Nacional para desbaratar grupos criminosos que implodem caixas de bancos, em especial no interior dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco.
A Comissão Especial da Lei Orgânica de Segurança Pública aprovou o parecer do deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense. O texto institui o SINASP, Sistema Nacional de Segurança Pública, para estabelecer diretrizes gerais na organização e funcionamento de agentes de segurança pública. Ouça a reportagem.
O SINASP será integrado pelas polícias federal, rodoviária, ferroviária, civis e militares, além de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, peritos e agentes de trânsito. Pela proposta, os integrantes do sistema podem atuar em conjunto ou isoladamente, devendo comunicar eventual operação ao responsável por cada circunscrição. A coordenação será do Ministério da Justiça e terá parceria de eventuais sistemas criados por estados e municípios. Para Ronaldo Benedê, a aplicação da lei orgânica vai ajudar a alterar os índices de criminalidade do país.
Se nós fizermos a aplicação desta lei de forma correta, tenho certeza que a gente vai começar a mexer nos índices de criminalidade, em vez de a curva aumentar, crescer, nós vamos fazer essa curva diminuir e vamos trazer mais felicidade à sociedade brasileira, porque esse é o objeto da política.
O sistema de segurança pública deverá seguir princípios como a proteção dos direitos humanos, a resolução pacífica de conflitos e o uso proporcional da força. Esse sistema será formado por conselhos para propor diretrizes para as políticas de segurança, a partir de prevenção e repressão da violência. Os conselhos serão compostos por representantes do governo, de sindicatos de trabalhadores em segurança pública, do judiciário legislativo, além de entidades da sociedade civil ligadas a políticas de segurança pública. A União, pela proposta, deve elaborar Plano Nacional de Segurança Pública, com validade de 10 anos, para articular as ações do setor, com prioridade para a prevenção à criminalidade. O plano deverá conter objetivos, ações estratégicas, metas e indicadores e definir forma de financiamento e gestão das políticas de segurança pública. Pela proposta, estados e municípios que não instalarem seus conselhos ou não definirem planos de segurança pública em até 2 anos da publicação da lei ficarão sem recursos da União para combater a violência. O texto garante ainda a todos os policiais e bombeiros o adicional por periculosidade e insalubridade, ainda que trabalhem em atividades administrativas. O benefício vale também para cargos de livre nomeação e exoneração do SINASP. O parecer também prevê o envio de uma sugestão para o Executivo para reorganizar a Polícia Federal. Entre outras mudanças, a proposta funde os cargos de agente e escrivão da Polícia Federal e reestrutura as carreiras da entidade. Com a aprovação na reunião, que durou 15 minutos, a proposta será numerada e começará a tramitar nas comissões da Câmara. O último encontro do colegiado, criado em março de 2015, havia sido há 1 ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Relações Exteriores.
O Parlamento do Mercosul vai se reunir em Montevidéu, no Uruguai. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, participa do encontro como vice-presidente da Comissão de Educação do Bloco. Ela vai propor discussão sobre os altos índices de violência contra a mulher no Brasil e na América do Sul, a partir de debate sobre política de gênero.
Benedita da Silva ressalta que o alerta sobre a necessidade de maior participação das mulheres nas decisões da sociedade deve fazer parte da formação educacional dos cidadãos com o objetivo de reverter este quadro. Ela ainda lembra que, entre as mulheres, as negras são as que mais sofrem violência, não apenas doméstica.
Saúde.
O STF vai decidir se valida ou não a resolução da Anvisa que proíbe a comercialização de cigarros com aroma e sabor. Chico D'Angelo, do PT Fluminense, critica a ação direta de inconstitucionalidade encaminhada ao Supremo pela Confederação Nacional das Indústrias, que questiona a competência da Anvisa para tratar do assunto.
Economia.
O Brasil vive a maior instabilidade econômica de sua história, segundo a avaliação de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. O parlamentar entende que a prioridade para tirar o país da situação atual é criar ferramentas para a geração de emprego e renda.
Marcos Pestana observa que a crise vivida pelos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e que já alcança Minas Gerais, pode ser uma antecipação do que pode ocorrer com a economia do Brasil como um todo.
Turismo.
Para aproveitar melhor o potencial econômico e turístico dos parques nacionais, a Câmara debateu a possibilidade de conceder à iniciativa privada a exploração de serviços como estacionamento, lanchonete e transporte interno, entre outros.
Saiba mais detalhes sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Autoridades do governo ligadas a turismo e meio ambiente defendem a concessão de serviços à iniciativa privada nos parques nacionais. Deputado sugere até medida provisória para acelerar o processo. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara nesta quarta-feira, com o objetivo de ampliar a visitação nos parques nacionais. O Instituto Chico Mendes, responsável pela gestão das unidades de conservação, e a Embratur, que promove o turismo, concordam que o potencial do país é subaproveitado. No ano passado, os 76 parques nacionais receberam cerca de 7 milhões de visitantes. No entanto, quase metade desse volume se concentrou nos parques da Tijuca, onde fica o Corcovado, no Rio de Janeiro, e no Parque do Iguaçu, que abriga as cataratas no Paraná. Nos Estados Unidos, por exemplo, os parques recebem cerca de 300 milhões de visitantes por ano. Diante da crise econômica brasileira e do teto de gastos da União, que tende a ser aprovado no Congresso, o diretor de criação e manejo do ICMBio, Paulo Carneiro, admitiu que o caminho é a concessão de serviços à iniciativa privada. Carneiro confirmou ainda que neste ano o ICMBio deve lançar os editais para a concessão de serviços como estacionamento, lojas de conveniência, lanchonete, transporte interno e cobrança de ingresso nos parques nacionais de Brasília, da Chapada dos Veadeiros em Goiás e do Pau Brasil na Bahia. Algumas concessões desse tipo já acontecem nos parques nacionais do Iguaçu, da Tijuca, da Serra dos Órgãos e de Fernando de Noronha. O presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, também defendeu o modelo de concessão de serviços, a fim de que o ICMBio possa se concentrar na conclusão dos planos de manejo e na efetiva gestão dos parques como instrumento de preservação ambiental. O deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, quer acelerar a modernização da gestão dos parques com maior segurança jurídica, seja por meio de projeto de lei ou até de medida provisória.
Nós poderíamos solicitar ao ICMBio pudesse elencar de fato quais seriam as mudanças legislativas que trariam velocidade, mais equilíbrio, modernidade às medidas de concessões de parques, seja para explorar o parque como um todo, administrar, seja parcialmente, porque esse é o caminho. O que não faltam também são atores econômicos e instituições da sociedade civil que poderiam trilhar essa caminhada para que esse patrimônio possa melhor ser usufruído por todos.
Apesar do consenso na audiência pública, a concessão é alvo de críticas de alguns ambientalistas que temem a privatização total da gestão dos parques nacionais, que são uma unidade de proteção integral da natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite para você.
Bom final de semana. Boa noite. Nós voltamos na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.